Então Saul insistiu com seus auxiliares de confiança e com seu filho Jonatas para matarem Davi. Mas Jonatas, devido à sua amizade com Davi, contou a ele os planos do pai. Amanhã de manhã, Jonatas prevenu Davi: "Você precisa encontrar um esconderijo nos campos. Pedirei a meu pai que saia comigo ao campo e falarei com ele a seu respeito. Depois lhe cantarei tudo o que eu puder descobrir." Na manhã seguinte, enquanto Jonatas e seu pai conversavam, ele falou bem de Davi e implorou ao rei que não fosse contra Davi. "Ele nunca fez nada para prejudicar você", disse Jonatas. "Ele sempre tem ajudado você. De qualquer maneira que pode, você se esqueceu de quando ele arriscou a vida para matar o gigante Golias, e como o Senhor deu uma grande vitória a Israel como resultado. Certamente você ficou feliz naquela ocasião, porque deveria derramar o sangue de um inocente, matando-o. Não há motivo algum para isso." Finalmente Saul concordou e jurou: "Tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto." Depois Jonatas chamou Davi e contou o que tinha acontecido. Então ele levou Davi até Saul, e tudo voltou a ser como antes. Pouco tempo depois estourou a guerra, e Davi levou seus soldados contra os filisteus, matou muitos deles, e todo o exército filisteu tratou de fugir. Porém um dia Saul estava sentado em sua casa, ouvindo Davi tocar harpa, e de repente um espírito atormentador da parte do Senhor o atacou. Saul estava com a lança na mão e atirou-a contra Davi, tentando matá-lo, mas Davi se desviou, e a lança foi espetar-se na madeira da parede. Então Davi fugiu para sua casa. Saul mandou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse pela manhã. "Se você não fugir esta noite, pela manhã você vai ser morto", disse-lhe Mical, de modo que ela a ajudou Davi a descer por uma janela, e de lá ele fugiu para longe. Depois ela pegou uma imagem e a colocou na cama, cobriu a imagem com cobertores e a colocou com a cabeça num travesseiro de pele de cabra. Quando os soldados chegaram para prender Davi e levá-lo a Saul, ela disse a eles que Davi estava doente, não podia sair da cama. Então Saul deu ordens para levarem Davi mesmo na cama, de maneira que ele pudesse matá-lo. Mas quando chegaram para levá-lo embora, viram que era apenas uma imagem disfarçada com roupas e peles. "Por que você me enganou e deixou que meu inimigo escapasse?", perguntou Saul a Mical. "Fui obrigada a deixá-lo fugir", respondeu Mical. "Ele ameaçou matar-me se eu não o ajudasse." Naquele dia Davi fugiu e foi a Ramá a fim de encontrar-se com Samuel, e Davi contou a Samuel tudo que Saul lhe havia feito. Então Samuel levou Davi consigo para morar em Naiote, na casa dos profetas. Quando contaram a Saul que Davi se encontrava com os profetas em Naiote de Ramá, ele mandou soldados para prenderem Davi. Mas ao chegarem lá, viram Samuel e os outros profetas profetizando, e o Espírito de Deus veio sobre eles, e os soldados de Saul também começaram a profetizar. Quando Saul soube do que aconteceu, mandou outros soldados, mas estes também profetizavam, e a mesma coisa aconteceu ao terceiro grupo que Saul enviou. Diante disso, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço que estava em seco. "Onde estão Samuel e Davi?", perguntou Saul. "Alguém lhe contou que estavam em Naiote." Porém, no caminho para Naiote, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele também começou a profetizar. Saul tirou as roupas de cima, e ficou deitado o dia todo e a noite toda, profetizando com os profetas de Samuel. Os homens de Saul nem podiam acreditar no que viam. Que é isso? Eles exclamaram. Saul agora virou profeta.